Boa noite, Moray Virabotai. Queria agradecer primeiro nosso querido amigo Jo Hefetz por toda seu dat mitzvah aqui que ele proporcionou, que é Leilui Nishma, Duronit Batchaya, Ruach Hashem Tanichia Began Eden. E também vamos aproveitar e agradecer a Borei Olam. Hoje a gente tem uma saudá todaiá aqui na nossa Keilah. Agradecendo a Borei Olam por todos os chassadim que ele fez por nossa família, eu nos incluo todos nós, principalmente pela pronta recuperação de Gershon Dov Ben Yara por família Azar. Mamash Koyach e Baruch Hashem, que estamos todos aqui juntos, e Bri'im. Moray Rabotai, temos quase 2 semanas de Rosh Hashanah. O ano já está no final. E sempre que chega antes de Rosh Hashanah, a gente quer saber qual que é a nossa avodá, o que a gente precisa fazer. Mas esse ano é diferente. Esse ano é diferente, não é a primeira vez na história. Mas cada vez que teve isso na história, o ano foi diferente. Moray Rabotai, a gente sabe que a gente faz um Deshem Echud antes de Tkiat Shofar. A gente vira para Hashem e fala, Tamod Mikisei Din, Deshev Mikisei Shel Chesed Erachamim. A gente chega no julgamento que Hashem vai julgar e não tem o que esconder, não tem o que falar. Hashem conhece a gente melhor que nós mesmos. Hashem sabe tudo que a gente fez ou deixou de fazer. Hashem sabe as mitzvot que a gente fez, quanta kavaná teve ou deixou de ter kavaná. E realmente, se for por Midat Adin, a gente não tem muita esperança. Se a gente vai por Midat Adin, a gente vai pegar a verdade severa, que Moshe Tzarich, não tem advogado, não tem ninguém que pode salvar a gente. Então a gente levanta e fala, Ribono Shel Olam, Amod Mikisei Din, Veshev Mikisei Rachamim. Para de olhar com severidade e olha com piedade. E se Hashem olha com piedade, Kerachem Aval Banim, da mesma maneira que um pai busca como facilitar para o filho, ele quer ver o filho bem, aí sim a gente já tem muitas e muitas chances. Hashem olha para a gente como filhos, aí a gente tem chance. Só que no momento que a gente pede isso, é o momento de Tkiat Shofar. No momento que o Baal Tokeia chega, ele vem com o Shofar, e a Kadosh Baruch Hu olha o Shofar e lembra que da Tosh de Yitzchak Avinu. E o Satan contra isso também talvez tem chance. Então um dia antes a gente já não toca Shofar, para o Satan achar que já passou, já acabou, e de repente ele está meburbado, ele está confuso. E o Satan, na hora que a gente toca o Shofar, ele se assusta. Na hora que a gente toca Shofar, o Satan cai, e ele perde todas as pitkaó, todas as coisas ruins que ele tem para dar para a gente. Então o segredo do nosso sucesso é o Shofar em Rosh Hashanah. Só que esse ano é diferente, Moray Rabotai. Porque esse ano Rosh Hashanah caiu no Shabbat e a gente não tem o Shofar. Moray Rabotai, se pensar assim é desesperador. Como dá para chegar num julgamento sem ter advogado? Como dá para chegar num julgamento onde o juiz sabe toda a verdade e você sabe que você é culpado e você nem tem por onde começar? E a última chance que a gente tinha ficou empurrado para o segundo dia. No primeiro dia a gente não tem chance nenhuma. No primeiro dia não tem Shofar. Fala o Baal Aruch Laner, Yaakov Ettlinger, ele tem um livro chamado Midrat Ani, onde nesse livro ele dá drashot, e ele fala que os anos que não tem Shofar, a gente tem uma coisa que equivale como se fosse o Shofar. Os anos que Rosh Hashanah é no Shabbat, a gente não tem Shofar, mas a gente tem o Shabbat. E o Shabbat, ele trabalha em vez do Shofar. Fala o Midrat Ani, fala o Yaakov Ettlinger, fala o Baal Aruch Laner. Os melhores anos da nossa história, o Rosh Hashanah foi no Shabbat. E os piores anos da nossa história, o Rosh Hashanah foi no Shabbat. Ele começa a fazer um cálculo. Churban Beit Rishon, a destruição do Beit HaMikdash aconteceu no ano que o Rosh Hashanah era no Shabbat. Churban Beit Sheini, a destruição do segundo Beit HaMikdash, o Rosh Hashanah foi no Shabbat. Tem cálculos que fazem, eu não consegui pesquisar, que a Inquisição, 1492, Rosh Hashanah foi no Shabbat. O ano que Hitler sobe no poder, 1933, eu não cheguei a esses últimos dois dados, Rosh Hashanah foi no Shabbat. Mas por outro lado, o primeiro Rosh Hashanah que a gente falou, Mahalotano, o Rosh Hashanah que a gente fez Reta Eger, e Hashem falou, Salachti Kidvarecha Yom Kippur, Rosh Hashanah foi no Shabbat. O ano que a gente entrou em Eretz Israel, que Yoshua Binun Kavash et Haaretz, Rosh Hashanah foi no Shabbat. Fala, Maya Minchat Ani, fala, Rabbi Yaakov Ettlinger. Porque quando não tem Shofar, o Shabbat é nosso Shofar. E se a gente está de bem com o Shabbat, a gente está feito, é o melhor ano da história. Se a gente está mal com o Shabat, a gente precisa se preocupar, e muito, que é um ano muito, muito preocupante. Se o Shabat não está bem, você, teu shofar, vai ser ruim. Ele conta um machal. Ele conta um machal de um ministro que ele cansou do rei e ele decidiu fazer uma rebelião. Ele decidiu fazer um meret. Ele decidiu se rebelar. E ele começou a programar essa rebelião. Ele começou a programar os planos. Começou a programar tudo. E o rei descobriu, antes de ele conseguir, Leotzila Poal. O rei pega esse ministro, põe ele na prisão, faz um julgamento rápido e ele tem pena de morte. O nosso querido amigo, esse ministro, tenta de uma maneira ou outra, mas ele não tem chance nenhuma. E o último apelo que ele tem, ele vai para a esposa dele e fala, olha, vai falar com o rei, vai chorar por mim, vai falar com o rei. Quem sabe uma mulher, que o dia de amanhã virá almaná, ela vai ter yetomim, órfãos para cuidar, quem sabe, você quebra o coração dele. Essa mulher chega no rei e começa a chorar, e fala, rei, por favor, escuta uma coisa, o meu marido nunca fez nada de ruim, ele deu um deslize, ele errou, mas ele já se arrependeu, ele aprendeu a lição. Pensa em mim, uma mulher que sempre foi fiel a você, e agora eu vou virar viúva, quem vai me sustentar? Pensa nos meus filhos, a gente pode dar uma educação de ser fiel para o rei, em vez de crescer crianças revoltadas, que o rei tirou os pais deles, vão ser os futuros pessoas que vão rebelar contra teus filhos. Pensa na minha família, por favor. Ela começa a chorar, ela quebra o coração. E o rei derrete de ver isso. Quando o rei vê essa senhora chorando, uma mulher que está prestes a virar maná, uma mulher que prestes a ter yetumim em casa, o coração dela do rei derrete e ele muda o din, ele fala, deixa eu escutar de novo, realmente não tem provas de nada. Ele foi uma pessoa fiel, foi uma pessoa boa. Ele deu um deslize. Ele vai levar um castigo, uma multa por esse deslize, mas eu quero continuar com ele. Ótimo. O pessoal reconheceu qual é a tática com o rei. Ele tem fraqueza por mulheres, Canire. Passa alguns meses e outro ministro faz outra coisa grave. Ele faz outra coisa grave. E ele tenta, ele vê que não tem chance. Ele tem uma semana para ser enforcado. Esse ministro, sem nenhuma preocupação, chama a esposa e fala, por favor, eu já sei como convencer o rei. Vai falar com ele! Essa mulher chega no rei e começa a chorar. E ela faz um teatro. E ela chora mais que a primeira. Só que o rei começa a ver que ela está cheia de hematomas no corpo. O rei começa a ver que ela está com o olho roxo. O rei começa a ver que essa mulher está sofrida. E ele pergunta para a mulher, o que aconteceu? Aonde você caiu? Quem está te batendo? E a mulher fica quieta. Vão pesquisar e descobrem que o marido não é nada bom com a mulher. E é o marido que deixou a mulher totalmente machucada. É o marido que espancou a mulher. É o marido que machucou a mulher. O rei termina o julgamento e fala, eu vou te fazer um favor, senhora. Eu vou enforcar esse teu opressor. Eu vou matar essa pessoa que está te oprimindo. Ele vai ser enforcado e você vai parar de apanhar. Morai Marabotai, o Shabbat vai para Hashem. E fala, Hashem! Hashem! Am Israel te precisa! Am Israel quer continuar! A gente quer mais um ano! Besefer Chaim, Brachá Veshalom! A gente quer vida, a gente quer paz, a gente quer tantas coisas! Se o Shabbat chega como uma rainha, Hashem escuta. Se o Shabbat chega todo machucado, Hashem fala, eu vou te fazer um favor. E eu vou tirar essa nação. Eu não vou dar continuidade. Eu vou trazer problemas para você parar de ter problemas. Morai Verabotai falou Minchatami. Isso daqui é exatamente o que vai acontecer esse nosso ano. Bezat Hashem, que seja como o ano que conquistamos Eretz Israel. Bezat Hashem, que seja como o ano que a gente conseguiu Salachti Kidvarecha. E que não seja como os anos de Churban HaBayit. Mas para isso a gente precisa do Shabbat. Todos os anos que eu tive em Kol Torah, mas todos os anos, os 3, 4 anos que eu tive na Yeshiva, 2 Shabbatot antes de Rosh Hashanah, o Mashgiach levantava e falava, eu tenho uma Kabbalah do meu Mashgiach, Rabbi Cheske Levinstein. E o Rabbi Cheske Levinstein sempre falava, está escrito na Gemara, Ilulei Hayu Israel Shomrim Shnei Shabbatot Miad Nigalim. Se Am Israel cuidar de 2 Shabbatot, que Am Israel cuida, a gente vai ter uma geulagem, vai ser redimido em seguida. Fazer todo mundo cumprir Shabbat, às vezes não está na nossa mão. A gente acha que não está, mas pode estar. Mas se o Shabbat traz Geulá para Israel, o Shabbat tem como trazer Geulá para uma própria pessoa. Nós, Erev Rosh Hashanah, precisamos de Geulá. E a gente tem como fazer a diferença fazendo dois Shabbatot diferentes. Dois Shabbatot. É isso que Hashem pede. E Lulei aí o Shomrim Shnei Shabbatot. E o Mashgiach falava, a gente está dois Shabbatot antes de Rosh Hashanah. E exatamente a mensagem que eu quero passar para vocês. A gente está dois Shabbatot antes de Rosh Hashanah. E hoje vamos falar que quer Lishmor Shabbat. Não que quer Lolechalel Shabbat. Vamos falar disso. Vamos chegar devagar. Morai Verabotai é dois Shabbatot que tem como mudar tudo. Eu escutei várias vezes do meu Rav, Reb David Barkin Zichrono Livracha. Por que dois? Por que não três? Por que não um? Qual que é o segredo de dois Shabbatot? Se Am Yisrael cuidar dois Shabbatot, tem uma Geulá, Miyad Nigalim. Fala o Rav Dessler, assim eu escutei do Reb David Barkin em nome do Rav Dessler. Se Am Yisrael cuidar dois Shabbatot, sabe o que acontece? Quando uma pessoa cumpre um Shabbat que é Moshe Tzarih, quando uma pessoa cumpre um Shabbat como se deve, e faz um Shabbat, Shabbat Kodesh, e não um dia Stam, o domingo depois desse Shabbat já não é domingo. É domingo depois de Shabbat. Segunda não é segunda. É segunda depois de Shabbat. Terça não é terça. É terça depois de Shabbat. Quarta não é quarta. É quarta depois de Shabbat. Toda a semana muda. Fala o Rav Dessler. E se você cumprir um Shabbat depois de uma sexta que vem depois de Shabbat, um Shabbat que vem depois de uma quinta depois de Shabbat, um Shabbat que vem depois de uma quarta depois de Shabbat, esse Shabbat é Geulá de qualquer um. O Shabbat leva a gente lá para cima. E quando você chamar um Shabbat Karaui, como se deve, como Hazal pedem para a gente, a tua semana se transforma totalmente em outra semana. E se você tem uma semana mais elevada, e depois disso um Shabbat, que vem depois de uma semana dessas, essa é a maior Geulá que um Yehudi pode pedir. Essa é a maior Geulá que dá para ter. Morai Rabotai. Eu escutei a história a respeito do Reb Moshe, não Reb Moshe Feinstein. Reb Moshe é um Yehudi Pashut, que a gente vai ver que ele não é tão Pashut. Esse Reb Moshe mora em Eretz Israel. E Moshe, a ocupação dele, ele se ocupa com crianças of the day, Noshrim. Infelizmente, apelidos que a gente colocou na nossa nova geração para crianças de lares religiosos que acabam largando tudo. Acabam perdendo o tam. Acabam desempolgando, vamos dizer assim. E começam a largar tudo. E esse Reb Moshe dedica dia e noite para esse tipo de criança. Dia e noite por nossos irmãos que estão perdidos. Dia e noite por nossos irmãos que não estão mais encontrando o caminho. A boca deles está machucada para provar o Tama Torá. Eles estão com feridas no corpo e as melhores coisas machucam eles. Eles estão com alergia a Torá e Mitzvot. E esse Reb Moshe, a casa dele está aberta 24/7. Você quer vir beber? Bebe na minha casa. Você quer escutar música? Na minha casa. Você quer sentar com teus amigos? Na minha casa. Vocês querem sair todos os amigos beber? Ótimo, minha sala está aberta. E assim Reb Moshe ele tem a casa dele 7 dias por semana. Leu Shabbat Bichlal. Mas de repente uma quinta noite, 8, 9, 15 amigos querem se encontrar. E Reb Moshe fala, vocês não vão em qualquer lugar. Tem whisky? Tem vodka? Tem Rogalach, tem Pitzuchim, e eles ficam na sala do Reb Moshe, Reb Moshe até altas horas com esse pessoal. Reb Moshe, infelizmente, ele tem uma tragédia na família. Um dos filhos dele tem Obshernish, corta o cabelo aos 3 anos de idade. Semana seguinte ele vai para a escola e o menino vira para Morá e fala: Morá, eu não estou me sentindo bem. Morá, Nilomar Gishtov, não estou me sentindo bem. A Morá vira para o menino e fala, olha, você deve estar cansado. Uma criança de 3 anos com dor de cabeça. Tá bom? Ela pega um colchão no quarto do lado. Ele manda ele descansar um pouquinho. E essa criança deita para descansar. Filho do nosso Reb Moshe. E essa criança deita. 20 minutos mais tarde, a Morá sai da sala de aula para ver como que está a criança do Reb Moshe. E quando ela chega lá, ela vê que as coisas não estão legal. Ela vai chamar de salaia tarde demais. De um minuto para o outro, o Reb Moshe perdeu um filho. A desgraça foi gigantesca. A família está quebrada. Perdeu uma criança de 3 anos, um tzadik. Yori, Dodi Arad Leganol Ilkot Shoshanim. Dodi Hashem, Arad Leganol, ele desceu no bosque, Ilkot Shoshanim, pegar rosas. E ele pegou essa Shoshaná, pegou essa criança querida, essa criança maravilhosa. Hashem queria essa criança do lado dele. Eles fazem Levaiá. E Reb Moshe está sentado Shivá. Quem não vem visitar, quem não vem tentar dar uma palavra? E um dos vizinhos mais próximos, o Reb Moshe, ele está sentado no Menachem, Reb Moshe, quando entra as oito, desculpa a expressão, pushtakim. Oito pessoas que largaram, oito pessoas estão revoltadas com a Yadut. Oito dos grandes alunos do Reb Moshe, esses oito alunos, eles estão lá. E eles veem aquela sala que eles costumam beber. Eles veem aquela geladeira que eles abrem como se fosse de casa. Eles ainda veem aquela mesa, mas está sem roga da Kipitsuhim. Não está aquele mesmo matzav. E eles sentam com o Reb Moshe e começam a chorar com ele. E eles começam a cochichar entre eles. Até que um dos amigos fala: Rebbe, eu quero falar uma coisa para você. A gente quer fazer uma coisa pelo teu filho. O Moshe falou: uau, muito obrigado. A gente quer fazer uma coisa pro teu filho. Esse Shabbat, esse próximo Shabbat, desde Shkiat HaChamah, de sexta, até Tzeto Kohavim de Motzei Shabbat, depois de anos, a gente vai lishmor esse Shabbat pelo teu filho. Esse Shabbat vai ser diferente. Esse Shabbat nós oito estamos se comprometendo. Não tem celular, não tem passear, não tem sair. Nós oito vamos lishmor esse Shabbat. O Reb Moshe começa a chorar de emoção e fala: uau, anos eu tento fazer uma coisa e não consigo. Meu filho conseguiu em alguns momentos. Em alguns dias, meu filho já mudou oito crianças. Sabe o que vocês estão dando de mim? Sabe o presente que você está me dando? Ele abraça um a um. Ele chora com eles, dá um beijo na bochecha de cada um e fala: muito obrigado. Agora eu comecei a me consolar. Esse é o começo do meu consolo. Essas crianças saem e o vizinho vira para Reb Moshe: estou decepcionado. Você perdeu uma criança de 3 anos. A tua casa é refe. A tua casa é praça pública para essa molecada. Eu estava esperando que eles venham virar depois dessa desgraça. A partir de hoje a gente vai ser chamado de Shabbat para sempre. Um ano de Shabbat. Colocar tefilim todo dia. Um Shabbat. Eu estou decepcionado. Essa molecada não vale nada. Eu estou decepcionado. Reb Moshe olha para o vizinho e falou: olha, você nem começou a entender o que aconteceu aqui. Você nem começou a entender o que, que aconteceu aqui. Você está totalmente enganado. Eu tenho uma pergunta para você. O meu filho, como eu estou com saudades dele? Como eu sinto falta dele? E esse Shabbat eu vou chegar e com quem eu vou cantar Shalom Aleichem? Ele não vai estar lá. Quem vai ser a criança que vai no Beit HaKnesset me dando a mão? Não vai estar comigo. Quem vai estar rodando a sinagoga pedindo bala para todas as pessoas que dão bala, deixando o papel cair no chão? Não vai ser meu filho. Para quem eu vou fazer as perguntas da Parashá? Não vou ter para meu filho. Quanto dinheiro você acha que eu daria para ter meu filho de volta por um Shabbat? Quanto dinheiro você acha que eu teria de volta para ver meu filho de novo pegando bala do gabai sem avisar e jogando papel no chão? Quanto dinheiro eu daria para ver meu filho fazendo uma brachá em voz alta e falar papi, fala amém? Quanto dinheiro eu daria de volta para eu ter meu filho segurando meu braço e me levando para o Beit HaKnesset? Porque eu não sei como eu vou me carregar para o Beit HaKnesset esse Shabbat. O vizinho não responde. Ele falou: eu vou te responder. Eu daria tudo que eu tenho para ter meu filho de volta. Eu daria todo o meu dinheiro. Se eu precisasse vender meus sapatos, eu venderia meus sapatos. Se eu precisar vender minha camisa, eu vendo minha camisa. Se eu precisar penhorar minha casa, eu penhoro minha casa. Se eu precisar entregar meu carro, eu entrego para ter um Shabbat de novo, meu filho no meu colo, puxando minha barba e cantando comigo. Zmirot Shabbat. Hashem esse Shabbat vai ter 8 filhos dele, passando um Shabbat com ele. Isso é pouca coisa. Você sabe a simchá que acontece no Shabbat, no Shamaim? Que esse Shabbat vão ter 8 filhos, que há anos não sentam na mesa de Hashem. Há anos que Hashem não pode ver eles. Há anos que Hashem não pode fazer carinho neles. E esse Shabbat vão estar com Hashem? Você está subestimando as mitzvot. Meu querido vizinho, você não começou a entender bichlal o que é lecarev um filho. Você não está entendendo bichlal o quanto um pai sente falta do filho. E se é só por um Shabbat, eu te garanto que eu venderia a roupa que eu estou vestindo para ter meu filho de volta. Se é só para um Shabbat, Hashem está sorrindo que ele tem 8 filhos de volta. Moravi Rabotai, A gente tem um dia na semana maravilhoso chamado Shabbat. Shabbat Kodesh. É o dia que a gente senta com Hashem. É o dia da Emuná. É o dia que Hashem espera 6 dias da semana, esperando quando meu filho Milan, quando meu filho Avram, quando meu filho Yitzhak, quando meu filho Dovber, quando meu filho que for, vai sentar comigo, me contar para Parashat Shavua. E Hashem está esperando. E domingo a gente não faz isso. E segunda a gente não fez isso. E quarta a gente está correndo. E chapada a gente senta numa mesa, levanta um coço e fala, Hashem, posso te contar para Parashat? Hashem, eu posso sentar e cantar com vocês Milot Shabbat? É pouca coisa. Shabbat! É pouca coisa. Morava Rabotai, a gente não percebe. Mas uma das maiores ohrachot de emuná que existe no mundo é o Shabbat. E a gente não percebe. A gente não percebe. Em 1792, prévia à Revolução Francesa, os franceses entenderam que eles precisam ter um calendário deles. Inventaram um novo calendário. E esse calendário durou até 1805. 22 de setembro de 1792 até 1805, esse calendário durou. E nesse calendário tinha uma coisa interessante. Os meses eram divididos, era 30 dias. No dia tinha 10 horas, mas as 10 horas eram o mesmo tempo das nossas 12. E não tinha uma semana de 7 dias, a semana tinha 10 dias. E agora quando você tem 12 meses de 10 dias, no final faltavam 5 dias e no final do ano eles completavam 5 dias ou 4, ou 5 ou 6, dependendo do ano bissexto. Mas isso talvez é a única ocorrência que a gente tem na história que deu errado. Eles seguraram isso 13 anos, mas não conseguiram, voltaram atrás. Moraes era botar e estamos no Brasil. E aqui no Brasil tem gente de todos os tipos. E todo mundo cumpre uma coisa chamada semana. O que, que é essa religião chamada semana, Moraes Rabotai? A nossa vida é totalmente influenciada pela semana. Todo o mundo, num ciclo de 7 dias, tem um dia de descanso. Por anos e décadas, se pagava salário por semana. Qual que é a lógica que está por trás desse conceito chamado semana? Vamos voltar para trás. Esse era o que eu estou falando para vocês. Eu li o nome do marido, disse que quando ele estava na prisão não podia falar Torá. Ele começou a conversar com os prisioneiros e Eudim. Ele estava numa situação que não podia conversar de Torá, porque onde ele estava não tinha banheiro. E ele vai para as pessoas e pergunta: me fala uma coisa, porque o dia tem 24 horas. E todo mundo começa a discutir, até que alguém dá uma explicação lógica e todo mundo aceita. É o tempo que demora para ter noite e dia, 24 horas você volta exatamente. Não adianta fazer um dia de 25 horas, porque senão às 9 da manhã, uma vez vai ser dia, uma vez vai ser noite. Se você fizer 24 horas exatas, você vai ter um ciclo perfeito do dia. Ótimo. Marido disse que me pulou, porque a gente tem um mês de 30 dias. E depois de muita discussão, todo mundo chegou na conclusão. Hoje em dia a gente tem luz elétrica, hoje em dia a gente tem GPS, a gente tem um montão de coisas que guiam a gente. Antigamente, na noite, a única coisa que tinha para te iluminar e guiar era a lua. E se precisa saber quando você sai para uma viagem de navio, se você está na lua cheia, a lua vazia, essa lua está crescente ou decrescente. Isso era muito, muito importante. Então o mês tem 30 dias, porque é baseado na lua. A gente, nós e o Dino, temos de 29 dias, os ganhos vão pegar 29 e 30, os ganhos vão ter 30, 31, para completar o fim do ano. Porque o ano tem 365 dias. São coisas que todo mundo quer, acredita nisso e todo mundo cumpre. Chineses, australianos, brasileiros, argentinos, cubanos, aonde você for, a gente tem dia, a gente tem ano, a gente tem mês. E é óbvio que o ano tem 365 dias, porque são as 4 estações que a gente tem: verão, outono, inverno, primavera e volta verão. Exatamente 365 dias. Vamos deixar o ano bissexto de lado, tá bom? Vamos deixar as 8 horas e pouco de lado, mas em exato a gente tem 365 dias. E o porquê da semana de 7 dias? Por que a semana tem 7 dias? A gente renova o ciclo todas as semanas. No Brasil você vai descansar domingo e outros lugares vai ser no sábado. Aonde você quiser. Você perde dinheiro sem fim, você não pode empregar uma pessoa que você paga salário no dia do descanso. E esse dia do descanso é uma vez por semana. O domingo é hora extra. Por que a gente faz semana? Moraes vai botar e fala o Marin Diskin. Explicação lógica quase não existe. E vocês podem procurar no Google. Pode ir no Google. É por astros. É por deuses, é por estações da lua, coisas que não te menafiquem nada, coisas que não te diferenciam nada. Não é possível que o meu dinheiro, coisas históricas passadas vão decidir o que, que é. O mês é óbvio, eu tenho um ciclo de renovação. O dia renova, o ano renova, o que, que renova na semana? A única explicação que não é lógica, mas a explicação correta, porque Hashem criou o mundo em 6 dias e parou no 7º. Hashem fez um ciclo de 7 dias e todo lugar que você entra no mundo, indiferente à religião, todo o mundo está se renovando a cada 7 dias. E é por isso que a gente cumpre Shabbat. Quando você faz uma semana, você automaticamente está reconhecendo que Hashem criou o dia em 6 dias e descansou no 7º. Olha o que o Mishnah Berurah fala. É uma coisa incrível. Fala o Mishnah Berurah. Fala o Shulchan Aruch. Omer ve'echulu be'tfilat arvit. A gente tem a obrigação de fazer ve'echulu toda noite de Shabbat. Fala o Mishnah Berurah. De'amar Rav Hamnuna. Kol ha'mitpalel ve'omer ve'echulu. Uma pessoa que faz tfilah de Shabbat diz ve'echulu. Ke'ilu nase shutav le'akadosh baruch hu be'maseh bereshit. Quando você faz ve'echulu, você vira sócio de Hashem. Continua, Shulchan Aruch. Halakha le'maseh. Quando você diz Be'echulu, diz o Shulchan Aruch. Chozrim lomar Be'echulu mishum yom tov, tá bom? E vem continuar. Ve'omrim oto, quando você diz Be'echulu, Be'echulu, be'kol ram u'me'uma. Você precisa fazer o Be'echulu de pé, em voz alta. Explica o Mishnah Berurah de novo. No Seif Yotet, no Siman Reish Samechet. Fala o Mishnah Berurah. É inacreditável. Como pode ser? Fala o Mishnah Berurah no Seif Katan Yutet. Lefi shebazeanu meidim lakadosh baruch hu b'maseh bereshit. Vedin eidim be'amida. Kedichki ve'amdu shnei anashim. Vetov lomar ota b'yachad b'tzibur. De'ida shlima ba'inan le'id lakadosh baruch hu. Ve'al kol panim yeshnaim. Moray ve'rabotai. Fala o Mishnah Berurah. Sabe por que você precisa fazer em voz alta? Porque você está testemunhando. E se você está testemunhando, você precisa falar em voz alta. Sabe por que você precisa estar de pé? Que testemunha, testemunha quando ele está de pé, não sentado. Sabe por que você não faz sozinho? Porque você precisa de 2 Eidim. Hashem precisa do teu testemunho toda semana. Que Hashem criou o mundo. Começa o Shabbat e você fala, Veihumu, Hashamayim, Be'aretz, Vechol Tzevaam. Hashem terminou toda a criação e agora está renovando. E toda semana isso acontece e volta a acontecer. Toda semana a gente tem o direito, a gente tem a oportunidade de fazer isso. E falar, uau, eu faço parte desse testemunho. Eu faço parte da criação do mundo. Eu posso testemunhar para Hashem. Fala, Reb Shloim Tzviler. Fala, Reb Shloim Tzviler. Como pode ser que uma pessoa faz um Shabbat e ele é testemunho de todo o Masei Bereshi? Fala, Reb Shloim Tzviler. Durante a semana todo mundo trabalha, todo mundo faz melachá, anda de carro, sobe de elevador, liga a luz. Você fez alguma mitzvah com isso? Oficialmente não. Mas se você cumpre o Shabbat, a cada melachá que você faz durante a semana, você está falando, Deus, você criou domingo, eu crio domingo. Você criou segunda, eu crio segunda. Porque eu descanso no Shabbat, quando eu crio, vira uma mitzvah. Uma pessoa que é shomer Shabbat, ele é shomer domingo. Uma pessoa que é shomer Shabbat, ele é shomer segunda, terça, quarta. Você já escutou o conceito? Uma pessoa que é shomer quartas-feiras? Alguém já escutou um shomer sextas-feiras? Quem shomer Shabbat é shomer a semana inteira. A cada vez que você liga uma luz na quarta, se você é shomer Shabbat, você está meid ki Hashem bara et haolam na quarta-feira. Você está meid a cada ato que você faz, a cada trabalho que você faz, Moray ve'rabotai. O Shabbat é o maior presente que a gente tem. E o Shabbat é o dia mais maravilhoso que a gente tem. Mas muita gente deve estar se perguntando... Sinceramente, eu sou Shomer Shabbat. É para mim esse shiur? Olha, Bebotai, é para a gente sim. É para a gente sim. Antes de continuar com o Orachaim HaKadosh, eu queria contar para vocês. O Kloisemburg Rebbe, em 1945, em maio de 1945, ele é libertado. E não sabe o que fazer com os Yehudim sobreviventes do Holocausto. Ninguém tem casa para ele, ninguém tem família. O Kloisemburg Rebbe, nessa altura, já perdeu esposa e 10 filhos. O 11º filho ele vai perder em campo de reabilitação, de tifus. Mas ele está com o último filho dele já quase doente. E chega o primeiro Shabbat, ele está num displaced camp, num campo de desplaçados, de gente perdida, que não tem onde voltar. Ele está em Feldfink. E chega o primeiro Shabbat e ele manda avisar: hoje é Shabbat. Se há 6 anos já está difícil, os últimos 6 anos foi difícil cumprir Shabbat, esse Shabbat a gente vai cumprir. Esse Shabbat a gente vai cumprir. E ele começa a falar: Rabotai, a gente vai fazer Shabbat. Rabotai, a gente vai fazer Shabbat. E ele sabia o segredo que todo mundo sabe. Um Yodi com barriga cheia é mais fácil convencer. Então ele avisou: hoje à noite vamos fazer uma comida quente. Vamos fazer uma comida quente. Ele busca batatas. Ele busca o que ele consegue encontrar, que não tem rachar de taref. Que carne kasher tem lá? Feijão, batata, cenoura, não sei o que ele coloca. E o próprio Rebbe de Kloidenburg, Yehuda Halberstam, ele próprio prepara esse maravilhoso tchum que ele vai servir aquele Leu Shabbat. Leu Shabbat. O Rebbe de Kloidenburg está preparando, desculpa, durante o dia do Shabbat, o tchum. Ele sai por um minuto se ocupar de outras coisas. Em 45 tinha muita gente machucada. Em 45 tinha muitos Yehudim com a Neshama rompida. Muita gente com perguntas sem respostas. Muita gente que não queria mais saber de nada. Mas de nada. Como a gente sabe que o Rav Lau, quando ele está para ser libertado, chega um soldado americano para libertar o Rav Lau, que ele está de pé numa pilha de cadáveres. E é uma criança de alguns anos de idade, de 7, 8, 9 anos, ele não tinha nem 10 anos o Rav Lau. E o soldado americano, quando chega a liberar o Rav Lau, ele olha a situação de uma criança acabada em cima de cadáveres. E esse americano começa a chorar. O Rav Lau olha para ele e fala: eu sou mais velho que você, que é o nenê. Você é o nenê, eu sou mais velho que você. O americano não entende o que está acontecendo. O que você está me falando? Falou: porque eu já anos, eu já não choro mais. E você ainda chora. Eu já não sei mais chorar. Ele via cadáveres. Ele via defuntos e nada. Rabotai, um Yodi quebrado, ele se machuca muito de saber o conceito que vão cumprir Shabbat depois do Holocausto. Isso ele não aceita. O Rebbe de Kloidenburg vira as costas, ele sai por um minuto. Quando ele volta, tem um gato morto dentro da panela. A panela inteira está taref. Um Yodi revoltado, doído, decidiu leatriz toda a comida. Ele não conseguia ver que agora, depois do Holocausto, vocês vão comer kasher e fazer Shabbat. Isso eu não suporto. Ele se julga a trife toda a panela, ele joga uma carne de gato, ele joga um gato inteiro, o que que for, e a panela inteira está tarefa. O Rebbe Kloidenburg chega, ele vê, ele não tem a comida quente, ele não abre a boca, não fala nada. Ele entende, tem gente machucada. Ele entende, tem gente doída. Ele sabe disso. O Rebbe Kloidenburg deixa rolar, e ele marcou um horário para tefilá, e na tefilá ele becoche tem minyan. Na tefilá ele becoche tem minyan. Ele faz uma mesa comprida, uma toalha branca de papel, ele cobre a mesa e depois da tefilá ele começa a cantar Shalom Aleichem. E para saudar começa a chegar mais gente. 90% de quem chega está com a cabeça descoberta. Cobria a cabeça em Feldfink. Cobria a cabeça depois do Holocausto! Cobria a cabeça por quê? O que, que tem acima da gente? Isso que devia estar acima da gente não estava com a gente! O que, que é Kipá? E o Rebbe não abre a boca e não fala nada. E ele começa a Shalom Aleichem, Malachei HaShavarim. E os Yodim começam a ver, não estão entendendo, que loucura. Shalom Aleichem em Feldfink. Shalom Aleichem em som alemão. Shalom Aleichem depois do Holocausto, não é possível. E os Yodim começam a tocar o coração, começam a se emocionar. Mas até aí nenhuma mudança, Moray, não está aí. E o Rebbe de Kloidenburg começa logo depois a tefilá, que muitos ashkenazim costumam falar todo Shabbat. Ele faz essa tefilá maravilhosa, Ribon Kol Olamim. Senhor de todos os mundos, Adon Kol HaNeshamot, o patrão de todas as Neshamot, Adon HaShalom, o Senhor da Paz. E nesse momento o pessoal começa a ver que Adon Kol HaNeshamot, sim. Que Hashem é o Senhor de todas as almas, que ele pegou, a gente sabe. Mas Adon HaShalom? O que, que o Rebbe está fazendo? E o Rebbe vai indo. Ele vai indo. Vezakeinu lekabel shabbatot mitoch rov simcha, eu pulei metade da tefilá. Que a gente possa receber o Shabbat mitoch rov simcha com o máximo de alegria. Alegria. Mitoch osher vechavot, com riqueza e respeito. Osher! Kavot! O mitoch miud avonot, isso sim. Já ninguém tem pecado. Que pecado sobrou em 45? essa tefilá é maravilhosa. Hashem, tira toda a doença da minha família. Mas você não tem família. Eu me dei dalut, pobreza, aniut, evionut. Hashem, por favor. Ele vai continuando até que ele chega nessa frase. Ana melech malchei amelachim. Por favor, o rei dos reis. Saveira malachecha malachei asharet. Ordena os malachecha, os teus malachim, que são malachei asharet. Meshartei elion. Sheif keduni belachamim, que tenha piedade de mim. Veivarchuni bevoam leveitim yom kocheinu. E que ele me abençoe, vai me abençoar quando vai vir na minha casa nesse dia kadosh. Morav Rabotai, ninguém está entendendo o que o Rebbe está rezando. E o Rebbe chega e fala que Dlakti Nerotai Veitzati Mitati Vechelafti Simlotai Vechvoda Shabbat. Sabe por que eu te peço tudo isso, Hashem? Sabe por que eu te agradeço por tudo a semana? Que Dlakti Nerotai, porque eu acendi as tuas velas. Veitzati Mitati, eu arrumei minha casa, minha cama. Vechelafti Simlotai, eu troquei minhas roupas Vechvoda Shabbat. E nesse momento o Rebbe trava. E ele começa a falar. No meu Birkol steht azoi. No meu Birkol é assim que está escrito. Aber ich gesung faker. Mas esse ano eu quero falar diferente. Esse ano eu quero falar o contrário. Você mandou escrever. Que glati nerotai. Já que eu acendi as velas. Vem tzat imitati. E eu preparei minha cama. Mas eu quero trocar a ordem. Ribono shelolam. Eu estou te pedindo tudo isso. Afalpi mesmo que Itlakta mitati. Que você acendeu, você queimou minha cama, você queimou minha família. Você queimou minha esposa e 10 filhos. Mesmo assim, Itzati nerotecha. Mesmo assim, eu preparei as tuas velas. Está escrito aqui porque eu acendi minhas velas e preparei minha cama. Eu falo diferente. Você acendeu minha cama e eu preparei tuas velas. E o Rebbe repete isso uma vez. O Rebbe repete isso 2 vezes. E o Rebbe repete isso 3 vezes. E quando ele abre os olhos, está todos os Yehudim chorando. E a toalha de mesa inteirinha rasgada. O pessoal está rasgando a toalha de mesa para cobrir a cabeça. E a Hassidut de Cloisenburg começa desses Yehudim. Hashem, mesmo que glata mitati itzati nerotecha. O amor que a gente tem por você por Shabbat é um amor incondicional. O amor que a gente tem por você no Shabbat não tem a ver porque está indo tudo bem. É porque a gente quer estar no Shabbat. Eu queria ler um Orachai Makadosh. Me dá um segundo para pegar. Na botar o Orachai Makadosh, ele tem uma coisa que incomoda muita gente. Ele não pergunta dessa maneira. A primeira vez que eu escutei esse Orachai Makadosh, eu escutei de Bissoel Brak. E ele perguntou dessa maneira. Eu vou falar do jeito que ele perguntou e depois eu queria ler com vocês um pouquinho o que o Orachai Makadosh fala. Em todas as mitzvot da Torá, nenhuma mitzvah a gente é considerado shomeret mitzvah. Ninguém cuida do tefilim, ninguém cuida do tzitzit, ninguém cuida do tzniut, ninguém cuida de chesed. A gente mekayem, a gente cumpre as mitzvot. Uma pessoa que cumpre Shabbat é um shomer Shabbat. Por quê? Morai verabotai. Se até agora a gente falou do cumprimento de Shabbat, agora vamos dar um passo para frente, ou talvez 10 passos para frente. Vamos entender o que é Shabbat, Bernet. Eu escutei, o Sol Braga me perguntou dessa maneira, por que a gente é Shomer Shabbat e não Mekayem Shabbat? Uma pessoa que põe tefilim, ele menia tefilim. Uma pessoa que toca shofar, ele toqueia shofar. Uma pessoa que cumpre Shabbat, deveria ser o Nahbe Shabbat, o Mekayem Eta Shabbat. Por que não é um Shomer Shabbat? Fala o Rahaim HaKadosh. A gente tem o famoso pastor Bechamru Bnei Seret HaShabbat. Pergunta, Orachai Makadosh, Tzarich Ladad, Lama Osivot Shmirah Acheret? O que é essa Shmirah? O que a gente cuida? Bechamru, o que a gente cuida do Shabbat? Ou Tzarich Ladad, porque ela não tomou lá, só deita Shabbat. Orachai Makadosh, aqui tem cada resposta um Shubif Neatzmo. Mas eu queria pegar 2 respostas dele, só talvez ler e ver o que está escrito. Oder Tzial Derech Omram Zal, Tzarich Leosif Michol Ala Kodesh. ולא נמנע ממלאכה אחר שהגיע בתנוצת יום השבת, אלא צריך להכין עצמו בקדושת שבת, ויצא כחתן לקראת כלה. דיסקופה, יוליוס, סגונו פשט, כדי עליון פשט אנג'ס. ואום וולטאז' הנסים. עוד ירצה על דרך אומרו, ואביו שמר את הדבר, פירוש ממתין ומצפה מתי יבוא. Uma pessoa precisa esperar, precisa estar ansiosa quando vai chegar o Shabbat. O Shabbat não pode ser um dia pesado, não pode ser um dia chato. Não é para ser um dia, hoje eu não posso. Quantas proibições tem nesse dia chato? É um dia que precisa estar feliz, a gente precisa estar completo. Aratzon de chafetz badavar, de tamid yemantim, o metzapé matai yavó. A gente precisa estar a semana inteira esperando, ansioso, quando vai chegar a Shabbat Kodesh? De amru lasod et Shabbat, mishol hakavanah bechafetz mitzad Shabbat, de mergo aguf, ולעונג אשר התענג, אלא לצד הסוד מצוות השבת, ולא לתחתית המורגשות. מוריי ורבותיי, אז נשתה מהסדר שבת עוד פחום הישר. שבת נומה אונג'יה, ג'יטינטף הזה בייגלה. כן, כמו יעשו קונסטיטו בייגלה. וינצ'ו קטו, דוזי אורס. דוזי אורס. סיום קומה הרקודו, Em países que a gente tem invernos mais compridos, mais para o sul, mais para o norte, se você comer rápido no inverno e a tefilá começa tarde, tem gente que corre e consegue pegar 12 horas de sono, fazer um beigale. Fazer um beigale. Ou pessoas que falam, eu já não aguento mais dormir, eu dormi 4 ou 5 horas na tarde do Shabbat. Bora agora voltar e o que é Shabbat? Será que a Shem criou o mundo em 6 dias e dormiu o sétimo dia de ponta a ponta? Será que a Shem trabalhou 6 dias e passou o resto do dia de Shabbat enchendo a barriga, dormindo, falando Lashon Hará, fofocando? É o dia de me colocar em dia. Eu vou no Beit HaKnesset, vejo todo mundo, não tem pra onde correr, eu preciso colocar todas as fofocas em dia. É o bom dia. E principalmente o Rav sempre dá um motivo para você ter o que falar. O Rav sempre na Drashá precisa fazer uma coisa, ou falar ruim demais e eu poder fofocar dele, ou ele fala demais forte e eu poder falar a bronca que ele deu e não se toca, ou ele fala, sempre deixa com o que falar, o Rav se ocupa disso. Moray Merabotai, será que é isso que acontece no Shabbat? Eu conheço uma família mamash brasileira, e eu lembro que um dos filhos deles estava com a gente em Telos, um menino brilhante, um a um. E uma das vezes, eu não lembro se eu perguntei, quem perguntou para ele, uau, interessante. Ele falou, eu morava em tal bairro. E esse bairro, naqueles anos, não tinha um Shabbat sem política. Não tinha um Shabbat que não tinha política. Não tinha um Shabbat que não tinha bagunça no Beit HaKnesset. Era um Beit HaKnesset especial. Um dos bairros especiais, nos anos 90, começo de 2000, todo Shabbat bagunça. Infelizmente, essas sinagogas praticamente hoje já não existem, não sei se eles têm minha pachuta, assim. E ele me falou que todo dia, todo Shabbat, eles saíam do Beit HaKnesset e o pai virava para eles. Tudo que vocês assistiram aqui, vocês fecham com chave, em casa isso não entra. A minha esposa, a tua mãe, nem precisa saber o que aconteceu e nem teus irmãos. Isso não é importante. A gente tem muita coisa para falar. Isso não. Ele me falou, a gente nunca repetiu bagunças e problemas do Beit HaKnesset em casa. E se a gente queria falar e o pai escutava, a gente estava perdido. Minha mãe nunca soube o que aconteceu. E ela sempre, uau, deve estar muito legal no Beit HaKnesset. Uau, eu sonho em ver vocês indo para lá e voltando e não sabia o que, que era. Era todo Shabbat em casa, Rabotai. Rabotai, o que é Shabbat? Fala o Orachaim HaKadosh o que é Shabbat. Continua o Orachaim HaKadosh. Outro pshat que precisa leosif michol ala kodesh. E não só limaná mi melachá shel yagia vitnotzetz yom ha-shabat. Não esperar para cair de cabeça dentro do Shabbat. Ele tzarich nechin atzmo bikdushat Shabbat yetzek chatan likdat kalá. Precisa se preparar para kdushat Shabbat. Sair como um noivo, sai como uma noiva, rabotai. Ansioso para receber o Shabbat. Shomer Shabbat é porque o Shabbat é diferente. Shabbat não é um dia de dormir e comer. Tem mitzvah de oraita de comer e karata na Shabbat one. Mas como e onde come? O que, que a gente faz na mesa de Shabbat? Olha só esse lemá. O lemá fala uma coisa pra gente maravilhosa. Costume Ashkenaz. O lemá fala assim. No Siman Kuf Lamed Bey. Veyesh Katvu. Depois que a gente terminou Shacharit. O que, que se faz no final? Lizael Omar Kituma Kitoret Mitochakta. Fituma Ktoret, os korbanó, o Ktoret não se faz mal pé, precisa ler dentro. Velo mal pé, não pode fazer de cor. Mishum Shamirado no Komaktará. Porque a gente fala Ktoret, é como se fosse que você está fazendo Ktoret. Behaishiran Shema Idalek. E é muito grave se você pular a tzoriga, a tzipora, a levoná, a... Se você pular um deles, é muito grave. Porque é como se fosse que você fez o ktore faltando um. E o que está escrito? E uma pessoa que medalega errado dessa maneira, vai abrir a Jiu, Hayav Mita. Uma pessoa que faz o ktore em vez de 11, ele colocou 10 especiarias, ele é Hayav Mita. Velachem. Olha como termina o Remá. Costume Ashkenaz. Dia de semana não se fala para Shat Ktoret. Dia de semana não se faz para Shat Ktoret. As pessoas estão correndo. As pessoas têm Parnassá. O Remá entende isso. O Remá pagou uma parte da tefilá porque está correndo para a tua Parnassá. E já que está correndo para Parnassá, você pode fazer não bem, não faz. Mas isso só enrola. Em Shabbat não é assim. Morai Verabotai. Shabbat não é o dia de procurar o minhar mais tarde, mais rápido, mais bate-papo. É o dia de rezar direito. Você não está correndo para nada. Durante a semana, fala o Remá, pula, apaga, tira do teu seguro, ktore, tira. Se você fizer mal feito, é perigoso. Eu te entendo que você está correndo para Parnassá, eu entendo. Eu te entendo, fala o Remá. Uma pessoa que está correndo para Parnassá não tem como fazer ktore. O que muda para ele? É questão de um minuto e meio, é 25 segundos entre fazer o sidur ou fora do sidur. Fala, Remá, esses 25 segundos pode ser que você não tenha, eu te entendo, te isento, tira, não faz. Minhag Ashkenaz Michutz La'aretz, que não se faz. Em Shabbat não tem desculpa, isso é só em Rom. Em Shabbat quem está correndo para filar? Em Shabbat quem está correndo? Shabbat é um dia que eu preciso ter estudo. Shabbat é um dia que eu preciso rezar direito. Shabbat é um dia que eu faço seu dote diferenciais. Shabbat é um dia que eu preciso preparar de reitorar. Nenhum pai hoje em dia tem desculpa para não fazer a mesa de Shabbat maravilhosa. Pai e mãe, precisa ter um vartorá preparado. Pai e mãe, precisa ter uma história para contar. As crianças querem ouvir porque eles não têm direito. O líder de cada família é o pai e a mãe. Ninguém se isenta com a drachá do Beit HaKnesset. Essa drachá é talvez para te ajudar que você correu. Hoje escutar um shiur, hoje preparar um dvar torá, é questão que você tem todos os jeitos. Ninguém está isento disso. E se não, você é mekayem et Shabbat. Você não é shomer Shabbat. Shomer Shabbat é quem cuida do Shabbat para ser diferente. Shomer Shabbat é quem faz o Shabbat um dia especial. Shomer Shabbat é uma pessoa que a filha de Shabbat é mais de gagar. Sim! Shomer Shabbat é uma pessoa que tem um shiur a mais de Torá no Shabbat? Óbvio que sim! Como não? É uma pessoa que o Shabbat dói para ele, um Shabbat especial para ele. Não dói de ruim. Dói quando vê as pessoas não cumprindo. Shabbat é um dia a mais, não é um dia de não fazer. Shomer Shabbat é uma pessoa que faz nativa. Uma pessoa que descansa o Shabbat inteiro, ele não é mechalel. Mas ele não é Shomer. E Lulei Hayu Israel, Shomrim Shnei Shabbatot. Se Am Israel cuidar de dois Shabbatot, Miyav Migalim. Não Mechalel. Não Mechalel não é suficiente. Shabbat é para se cumprir. Shabbat é fazer ser um dia diferencial. Bora ver, Botai, a gente não percebe onde a gente está. A gente não percebe o que acontece no Shabbat, Botai. O Remá em Reish Mem Beit, ele traz um costume. E o Biur Alahá, ele muda a nossa visão. Fala o Remá. Yeshe katvu shel mitzad mekomot nahagu leechol mul yata shekurim pashtida belel Shabbat. Tem lugares que costumam comer pashtida, que se chama mul yata. O Remá quer te falar na língua dele, para você não se confundir. É um costume de comer uma torta aqui. É massa, é carne, o que for, massa de novo. É um lahmajin fechado, não aberto. É uma torta de palmito fechada, não aberta. Tá bom. Por quê? Zecher Laman. Isso é lembrar o man, Shayamechusel Emala ou Lemata, que o man estava cobrindo de cima e coberto de baixo. Então a tua carne do Lachmajin, o teu kibe, o que for, massa, carne, massa. Ótimo. Interessante. Fala o Biur Alahá. Lichora min hagzetamu alarabim. Demara ula sob be Shabbat, zikaron leman, shelo yarad boklav. O único dia que não descia man é Shabbat. Agora você vai lembrar o man? Fala o Biur Alahá, não estou entendendo. Biur Alahá, fala o que acontece com o Yom Tov. Precisa comer mulher em Yom Tov, a gente não vê esse costume. Responde o Biur Alahá. Responde o Biur Alahá. Umanim retsuim reyosher shel Torat HaKohanim. Olha que coisa maravilhosa, fala o Biur Alahá, encontrei no Torat. Torat Chaim. Shekatav tam hagul hazeh. Olha que coisa linda. Vehu lefidei veshabat berishuk divmat Shabbat shel Yatid Lavo. O Shabbat Bereshit, o Shabbat que a gente cumpre, que a gente está cumprindo, que é em lembrança, Shabbat Bereshit, ele é comparado ao Shabbat do futuro, de Atid Lavo, Bimot HaMashiach, Behu Yom Shekulo Shabbat. ולכן אנחנו עושים כמה דברים בשבת, זה דוגמתו. איפוריסון הוא שבת, אז אין שילדים ברני לימור, המשיח לבותיי. היינו, לכל בשר ודגים, אין שבת צקומי קרני, גיפנצ'י, נוסיפה איסאונדה, ג'יבנצ'י. כזמן שתמנו נוסיפה ג'יבנצ'י, מה שאתה בו? זה לא, לא, לא ענייני בכלל. שבת צקומי קרני, גיפנצ'י, פורקה, נגד סעודת שור הבר ולוי יקדן. פורקה לא פוטורו לבותיי. A Kadosh Baruch Hu vai trazer o Mashiach, vai chegar a Mashiach, e a gente vai ter Seudat Habar Veleviatan. Tem um peixe especial que Hashem criou o mundo e salvou ele, está esperando no dia que chegar a Mashiach, vai estar sentado lá nessa Seudat, Abraham, Yitzchak, Yaakov, não tem agora tempo para ler Seudat Leviatan, eu dei aqui um outro shiur, o que vai acontecer? David HaMelech fazer Zimun, a Kadosh Baruch Hu me rodou o Beatzmo, vai estar servindo a gente vinho, os Rechaim vão estar morrendo de inveja, ele vai fazer Shkita do Yetzer Hara. É uma loucura que acontece. O Midrash é uma loucura. Quem senta na direita de Hashem, quem senta na esquerda. E no futuro Hashem vai fazer isso. Ele vai servir Shor Habar, esse touro especial, essa carne especial. E ele vai servir Leviatã, servir peixe. Quando você come, cabe no Shabbat de Shor Habar. Quando você come peixe, Leviatã, continua o Biuralachá. O Mekatshim Alayayin, sabe o que a gente faz Kiddush no vinho? Neged Hayayin HaMeshumar Be'anavav Letzadikim. Yayin HaMeshumar! É o vinho que Hashem guardou uvas, Hashem, ele fez um vinho para servir nessa seudá, que Hashem vai ser o garçom da botai. De Kvarabru Chazal, de Hashem, Zenikra, Shechakim, Obo Shechakim, Mama Tzadikim, Latid Lavo, Ulekachshap, Ileshashot, Beshabat, Zechel Amanahu. E nesse Shabbat, nessa seudá, a gente vai comer man. E é esse man que a gente está lembrando. Quando uma pessoa está sentada na mesa de Shabbat comendo carne, ele não está comendo carne, ele está comendo shorabar. Quando ele come peixe Leviatan, quando ele pega uma torta, que você tem massa com carne, massa é man. Quando você bebe vinho, não é vinho, é Yaina Meshumara Botai. Isso é que é Seudat Shabbat, a gente não pode perder essa oportunidade. Foram para o Chaim Kenevsky, olha que pergunta fizeram para o Chaim. Tinha um casal americano, um Yehudi americano, na verdade. E o que aconteceu foi que o vizinho dele, Shabbat, não estava em casa. Não estava em casa. Esse vizinho leito não estava em casa, em Tom's River, não sei onde ele vivia, mas era um lugar mais campo, mais isolado. E o vizinho na frente dele não estava em casa. E aquele Shabbat teve uma nevasca muito forte. Tempestade de neve. E o que aconteceu é que quando os ladrões veem casas vazias, é a oportunidade de roubar. Então o que aconteceu? O vizinho da frente viu que o vizinho da frente não está. E quando ele não está, é perigoso, os ladrões vão entender. Ele teve uma ideia genial. O que ele fez? Ele começou a andar até a casa do vizinho, voltou, andou, voltou, marcou pegadas, como se fosse 10 pessoas passaram lá, 10 pessoas chegaram na casa do vizinho, e assim pode ficar tranquilo, os ladrões vão ver que tem gente entrando e saindo da casa. Se a neve está com o vizinho, não tem ninguém. Assim fez esse vizinho, bonzinho, com o vizinho da frente. Só que termina a Shabbat, ele ficou numa Sheila, um minuto. A gente pode escrever no Shabbat, pode desenhar. Quando você anda e você não tem cavaná de pisar, não tem problema. Mas se você quer marcar passos, será que pode? E mandaram essa Sheila para o Chaim Kanievski. Será que eu posso marcar passos no Shabbat? Olha a história que foi. Então o Chaim falou, Bediev, não tem problema. Mas Leca Trila, você devia ter feito Beshinui. Esse Yodi pergunta, como se anda Beshinui? Como se anda Beshinui? De ponta cabeça? Falou, não. Coloca o sapato direito no pé esquerdo e o sapato esquerdo no pé direito. O neto de Chaim, na hora, pulou e falou, Rebbe, está escrito na Gemara que Kasher Shichecha, uma pessoa que coloca a roupa ao avesso, troca direito com esquerdo, isso aqui é Kasher Shichecha. O Reb Chaim era uma pessoa que pide melhor em tudo que é Shichecha, isso leva esquecimento. Como você deixou fazer isso? Falou Reb Chaim Kanievski, Yom Shabbaton en Lishkoach, em Shabbat não tem Shichecha. Em Shabbat, tudo que traz esquecimento não tem problema nenhum. O neto chegou e falou, um minuto, Rebbe. O Reb Chaim Kanievski na vida nunca comeu azeitona, porque azeitona leva shichecha. E aqui eu abro parênteses. Fala o Reb Chaim Kanievski. Colocar azeite na azeitona não adianta nada. O azeite é uma vitamina, azeitona é um veneno em conceito a shichecha, tá bom? E você colocar vitamina dentro do veneno não adianta nada. Você quer comer azeitona? Não adianta colocar azeite. Assim traz o Chaim no Sefer HaShikhecha. Então chegou o Rebbe e falou: Rebbe, então no Shabbat pode comer azeitona? Falou: óbvio que sim. Shabbat pode comer quantas azeitonas você quiser, sem azeite e sem nada, porque Yom Shabbat é Mishkoach. Morev Rabotai, Shabbat é Me'en Olam Haba. Shikhecha, tudo que é esquecimento, morte, limitação de tempo, tudo isso aqui é uma lembrança de limitações, de limitações de morte. E Shabbat é Me'en Olam Haba, e no Olam Haba não tem limitações. No Beit HaMikdash, a mulher nunca abortou. No Beit HaMikdash, do cheiro dos Korbanot. No Beit HaMikdash, o que nunca viu Kerem Yom Kippur. E todos os Nissim, você pode ver que tem a ver com limitação. É o Kodesh HaKodashim, Eino Min HaMinyan, não tinha Midá, não tinha medida, porque medida é limitação. E Shabbat é um dia sem limitações. Shabbat é o dia mais especial do ano. Shabbat é Me'en Olam Haba. É uma parte do Olam Haba. Morev Rabotai, tinha um casal que migrou da Europa nos anos 30. E o marido, Yirei Shamayim, ele começa a trabalhar. Ele consegue um emprego. Chega sexta-feira. Ele avisa: amanhã eu não venho. E o patrão fala: você não vem amanhã? Você já pode levar todas as coisas, porque domingo você não precisa voltar. Falou: como assim? Ou você trabalha 7 dias por semana, depois do booming de 1929, da época da indústria, da revolução indústrial, vamos dizer, nos Estados Unidos, ou você trabalha 7 dias por semana, ou já era. Ele perde o primeiro emprego. Semana seguinte ele consegue outro emprego, até sexta-feira, e sexta-feira perde o emprego de novo. Terceira semana a mesma coisa. E depois de 2 meses ele está desempregado, já não consegue nenhum emprego. A ficha dele já é negra. Esse senhor é Shomer Shabbat. E ninguém quer empregar ele. Então uma pergunta: por que você está vindo aqui? Você já trabalhou em outro lugar? Você tem experiência? Sim, nos últimos 2 meses eu trabalhei em 8 empresas. Perguntava para qualquer uma das 8. E todo mundo fala uma coisa: Shomer Shabbat. Shomer Shabbat já era. Esse Yudi chega no primeiro mês, ele consegue um pouco de dinheiro. Segundo mês um pouquinho mais de dinheiro. No terceiro mês ele não tem como pagar o aluguel. E o dono fala: rua. Rua. Esse nosso Yudi sai com 5 crianças para a rua. O nosso Yudi não tem o que comer, não tem o que sustentar, ele está na rua. O zelador do prédio, quando vê que no meio do inverno americano, nevando, quanto abaixo de zero, o nosso Yudi está na rua, ele fala: não pode ser, tem adoro para as crianças. E ele fala: olha, tem um quarto que fica no porão do prédio, é o quarto que eu guardo carvão. Você pode morar lá por enquanto. Eu todo dia vou chegar a tirar carvão. Você pode morar lá, pelo menos você precisa ter um teto, algum lugar para baixar a cabeça, tuas crianças, tua esposa, mínimo que eu posso te dar, tá bom? Nosso Yudi não tem opção, e ele vai morar realmente nesse martelo, ele vai morar lá embaixo, e vai morar no depósito de carvão. Imagina só, não tem banheiro, não tem chuveiro, um dia com carvão, 2 dias com carvão, depois de 3 dias a roupa de todo mundo está 100% preta e todo mundo já está em cor preta 100%. Tá bom? As crianças um dia estão jogando beisebol, estão jogando bola na rua, e são todas crianças de cor 100% preta, viraram 100% preta. Parece um afro-americano dos mais já azul, de tão preto que são. Crianças que moram já 3, 4 dias não colocam uma gota de água no corpo, de tão preto que eles estão, de viver no carvão. Tem um senhor andando na rua, e de repente ele vê uma coisa que ele nunca viu. O Yodi andando na rua, e vê crianças negras brincando em Yiddish. Não é possível. Onde eu estou? Aonde eu estou? Esse Yudi se aproxima das crianças e pergunta a eles, no Rabas Herzach. Eles falam: eles git, vi haiste. Uau, eles falam Yiddish para valer. Fala: da onde vocês sabem Yiddish? Fala: como assim? Ich bin Eid, eu sou judeu. Id? Mas... Yudi da onde? No máximo, você talvez faradim não fala Yiddish. Da onde? Como vocês estão com essa cor falando Yiddish? Oh, não, nossa cor original não é preto. Ó. Eles esfregam, dá para ver no fundo, talvez é uma coisa branca. Ele não está entendendo, ele falou: não estou entendendo o que é. Então essas crianças falam: vem comigo, e mostram onde eles moram. Ele fala: olha, aqui a gente está se sujando de carvão, e esse é o nosso motivo. Ele fala: não é possível. Ele chama o pai da família, e a mãe fala: ele não está, ele saiu para procurar alguma coisa de Parnassá. Falou: eu quero falar com ele. Falou: ele chega em meia hora. Falou: eu vou esperar. Depois de meia hora, ele chega para esse Yodi e fala: me fala uma coisa. Qual que é a tua história? Como eu posso te ajudar? Eu também sou Yodi. E Baruch Hashem, eu sou muito rico, eu quero te ajudar. Falou, vou te contar qual é a minha história. E ele conta do Shabbat, que ele foi demitido uma vez, duas vezes, três, já são 10 empresas que eu fui demitido. Eu não tenho o que comer, não tenho o que pagar aluguel, eu não tenho nada. O zelador dói, teve piedade de mim, me deixou dormir no depósito de carvão. Esse alguém falou, uau! Isso é Shabbat para você? Assim você respeita o Shabbat? Ele na hora tira um cheque e assina para ele 300, 400 dólares, estão falando nos anos 30, uma fortuna. Pega isso e presente meu. A esposa quando vê isso, vira um minuto. Você é Shomer Shabbat? Você é Shomer Shabbat? Falou, não, eu não sou Shomer Shabbat. Ela vira para o marido e fala, se a gente está passando fome pelo Shabbat, não é dinheiro do Mechal ou Shabbat que a gente vai pegar. Você pode ficar com o cheque, eu não quero teu dinheiro. O quê? Tem outras crianças! Falou, dinheiro de Mechal ou Shabbat, eu não quero saber, eu não quero esse dinheiro. Você pode pegar de volta. Eu estou fazendo isso por Hashem, eu estou fazendo isso pelo Shabbat. E você, que profana o Shabbat, eu não quero saber do teu dinheiro. Pega de volta teu cheque. Eu não vou usar esse cheque, eu não vou depositar. Você deixar aqui, eu vou rasgar, eu estou te falando. Pega de volta teu dinheiro. Dá botar esse Yudi e volta para casa. Ele tá. Ele vai para a esposa rindo. Falar, hoje eu vi algumas coisas bizarras, das mais bizarras que eu vi desde que cheguei nos Estados Unidos. Falou, sério o quê? Primeira coisa, crianças negras falando Yiddish. E a esposa ri com ele. E segunda coisa, eles são filhos de dois doentes mentais. Falou, como assim? E ele conta toda a história. Imagina só eu ir ajudar e atirar eles da pobreza. Eles estavam trabalhando no Shabbat. E a mamona não quis saber, e o marido ainda aceitou. E Shai Vere, a mulher ainda, como é Shai de Cora. E ele é bobo, caiu na dela, imagina só. E a esposa começa a ficar com cara séria. E ele tá rindo, e ela tá séria. Depois que ele termina de rir, a esposa vira para ele, e você o quê? Falou, eu o quê, o quê? E você o quê? Falou, o que você quer de mim? Quando você vai parar de trabalhar no Shabbat? Falou, como assim? A mulher chega para ele e falou, tô abandonando a casa agora. Ou você vira Shomer Shabbat, ou eu quero get, eu quero me divorciar. O que que aconteceu, calma? Esse Shabbat você começa a cumprir, ou eu quero o divórcio, eu vou sair daqui com todas as crianças, eu não quero te ver nunca mais. Falou, como assim? Falou, você lembra 10 anos atrás a gente chegou nos Estados Unidos? E você ligou aquele Yehudi? E você depois de 10 empresas que foi demitido, você não aguentou mais, você foi jogado na rua e você estava passando miséria. E você começou a mendigar. Até que você veio uma semana para casa chorando e falou, por favor, eu consegui um emprego novo, nesse emprego eu preciso trabalhar no Shabbat. E eu te falei, não! E você me prometeu e falou, minha querida esposa, eu te faço uma promessa, eu te prometo. Vai ser 2, 3, 4 anos. Até que eu vou conseguir levantar, eu vou conseguir me firmar, eu vou conseguir estar claro, eu vou conseguir estar forte. Eu vou ter minha própria empresa e depois eu nunca mais abro no Shabbat. É 2, 3 anos para a gente conseguir um dia. E já são 10 anos e você é dono da tua própria empresa. E você não está cumprindo mais Shabbat. Você não voltou, você me prometeu e mentiu. Ou você vira Shomer Shabbat agora, ou a gente está divorciado amanhã. Eu estou indo para o Rabinato pedir o quê? Marinha! A mulher faz a maleta para sair de casa. E ele entendeu que não tem com quem falar. Bora ver a botar dia seguinte esse Yehudi. Ele volta para aquele porão. E ele vai para aquela mulher e fala, eu tenho aqui 300 dólares para te dar. A mulher fala, não quero pegar, já te falei. Você não está pegando do Mechal el Shabbat. Você está pegando de um Shomer Shabbat. Eu ontem contei para minha esposa e a gente decidiu que a gente nunca mais vai Mechal el Shabbat. A gente nunca mais vai Mechal el Shabbat. E agora 300 dólares para vocês levantarem a cabeça e semana seguinte teu marido começa a trabalhar na minha fábrica que não abre mais no Shabbat. Rav Simcha Kuk conta essa história e fala que essas duas famílias hoje são Mishpachot Betiferet, onde todos os netos são Talmidei Chachamim, Shomrei Torah Mitzvot. O Shabbat não é só não trabalhar, é lutar por ele. E a gente quer Geulá. A gente quer chegar em Rosh Hashanah sem Shofar, mas ter Geulá. Esse ano vai ser o Shabbat que vai defender a gente. A gente quer esse ano ser como o ano de Yoshua Binun. O ano de conquistar Eretz Israel. O ano como o primeiro ano de Salach Tekid Varecha. A gente não quer ano de Churban Abayit. Isso está nas nossas mãos. É 2 Shabbatot. Tem 2 Shabbatot para terminar o ano. E Bezerat Hashem a gente não vai decepcionar. O nosso Shofar vai ser mais forte que nunca. E Hashem, quando o Shabbat vai chegar, todo maquiado, todo arrumado, todo embelezado e perfumado, porque o nosso Shabbat é diferente. O nosso Shabbat, esses 2 Shabbatot vão ser diferentes. A gente vai chegar pronto pro Shabbat. A gente está esperando pelo Shabbat. esse Shabat vai chegar embelezado. E Hashem vai falar: se é assim que você trata a tua esposa, todo o castigo, toda a pena que você tinha está apagada. Shabbat Shalom e Shana Tovah.